בעזרת השם, דף קמ"ח, תתלדתי שבת. הסתמס דף קמ"ז עמוד ב', דף קמ"ז ורס, ונאות שמה לינגה. אין מחזירים את השבר נוסדו ספונשים. אז המשנה פלוקה פריבידו, קולוקם ווסו כקברונו לוגר, אמה קורא היה פריבידו פזס משבת. פעלה המשנה ואין מחזירים את השבר, אמר רבי חינא בגדתא, רבי חינא ג'בגדא, תפלו אינו ג'שמואל, אמר שמואל, הלכה מחזירים את השבר, הלכה כי סימפו ידבובי ומוסו כי קברונו לוגר, נו כמו נוסע משנה. רבא ברבר חנה איקר פומבדיתא. רבא ברבר חנה וזיתו פומבדיתא, ומסדה ג'נא בבילוניה. לא אלו פרקי דרב יהודה, אלא נו אינטרונו שיעור ג'רב יהודה. שדרי לעדה דיילה. רב יהודה מנדו עדה דיילה, מן ככה גדו. אמר לי זיר גרבי. פלו פרעה עדה דיילה, שירר הסחופה ג'רבא ברבר חנה תקרי ונה נו שיעור ג'רב יהודה. אז זיר גרבי. עד הדיילה פוי המת שירו הסחופה סג'ירה בברבר חנה פרי לבינו שיעור. עתה אשכחי דקדריש, רבא ברבר חנה אביו כי רבי דפתא הפרנו שיעור, תא דספליקנדו אין מחזירין את השבר, כי הפריבידו דבובי מוסו כברד משבת. אמר לי פוי רבא ברבר חנה, אחי אמר רב חינא בגדתא, אמר שמואל, עשים פלו סביו, הלכה מחזירין את השבר, הלכה היא כי פוי דבובי מוסו כברד משבת. כמו ביבוס אנטריאלמנט, שנם היה קוסטרדו מקורה. אמר לי, חינא דידן, פלו רב יהודה, חינא, זה שרב חינא, עד הבבילוניה, לפומבדיתא. והשמואל דידן, תמי שמואל שפומבדיתא, נוסע סידאג'י. ולא שמיע לי, פלו רב יהודה, אינו יזכותי, עשה הלכה, ולאו בדינא גרבתיך. פלו רב יהודה, אינו מפיס בן שתרזה, ועשתה וכיווינו שיעור פרסנאו מהלכה, כי אינשי דבריה סבי, כי שמואל שפומבדיתא, אירי פלו יסינסינמית, אינשי נאו סביה. Como diz o nome, Mishni Frekayado, a pessoa que deslocou sua mão ou seu pé em Shabbat é proibido devolver eles no lugar. Ravave Aveyatif Kamed Rav Yosef, Ravave estava na frente de Rav Yosef, Shanele Yadei e deslocou a mão de Ravave, Amale Achimai. Falou Ravave, colocou uma posição lá, sua mão, para curar e perguntou para Rav Yosef se é permitido fazer isso em Shabbat. Assur, falou Rav Yosef, é proibido, Beachimai. Outra posição, falou Ravave. Amalei Assur, falou Rav Yosef, é proibido, Adach Yitvach Yadei. De tanto que ele colocou em várias posições, a sua mão se curou. Amalei, falou Rav Yosef para Rav Avia. Mai Tibai Alecha, qual é a sua questão? Hatnan, a Mishnah falou, Mishni Frekayado, a pessoa que deslocou sua mão, oraglou o seu pé, loiter fem betzonen, é proibido esfregar com água fria para não se curar. Mas a pessoa pode lavar a mão ou o pé normalmente, e se ele se curou, tudo bem, não é uma cura. Falou Rav Avia, não é verdade que ele cita na Mishnah que não pode devolver um osso quebrado no lugar? E o sábio falou que sim, pode devolver um osso quebrado no lugar? Eu também tive uma dúvida com relação à mão ou o pé que se deslocou. Talvez a Alahá é diferente do que a Mishnah. Amar lei kulu bechada machita machtino. Falou Rav Yosef, você está conectando, juntando todas essas alahot? Echade itmar itmar, echade lo itmar, lo itmar. Quando Shmuel falou, ele falou. O que Shmuel não falou, ele não falou. Ele falou com relação ao osso quebrado, não com relação à mão ou o pé que se deslocou. É uma outra Alahá. Isso fala a Gemara, Adran Lach Havit, terminamos o Baruch Hashem, o Perek Havit, começamos o Perek Shoel. O Perek Shoel começa com as alachot de empréstimos. É proibido emprestar de certa forma que a pessoa pode chegar e escrever em Shabbat ou Yom Tov. E a gente vai na Mishnah quais são essas situações. Fala a Mishnah, Shoel Adam Mechavero, Kade Yain ve Kade Shemen, Ubilvat Shelo Yomar Lo Alveni. Tem duas linguagens de empréstimo, tem Sheela e tem Alva'a. Tem várias alahot que é diferente a alvá de Sheila, mas para entender nossa mídia temos que saber uma alahá. A alvá normalmente é cobrada depois de 30 dias de Sheila, pode ser cobrada imediatamente. Fala a Mishnah, a pessoa pode pedir emprestado de um companheiro vasos de vinho e vasos de óleo, bilvat shelo malo alveni, com a condição que não vai falar a linguagem de alvá. Não pedir para ser cobrado só depois de 30 dias. Se a pessoa fez essa linguagem de Alva'a, e se a pessoa que está emprestando esse Malvê, pode chegar a anotar isso em Shabbat, uma vez que ele só pode cobrar depois de 30 dias, ele vai ter medo de esquecer isso, e pode chegar a anotar isso em Shabbat. Também a mulher pode pedir emprestado pães para uma amiga. Se o malvê, a pessoa que está emprestando, não confia nessa pessoa que está pedindo, maniach talito etzlo. Pode colocar um penhor, pode dar um talit, por exemplo, de penhor, para a pessoa emprestar. Eles fazem a conta de quanto ele está devendo depois do Shabbat. Não pode fazer essa conta no Shabbat, porque é proibido, faz parte das coisas proibidas de comércio que é proibido fazer em Shabbat. Também com relação à véspera de Pesach, que temos que sacrificar o Korban Pesach, que se a véspera de Pesach cair no Shabbat, e a pessoa não tem o carneiro para fazer o Korban Pesach, a pessoa pode pegar um carneiro fiado de uma pessoa, colocar o seu talit como penhor, pode pegar esse carneiro para fazer o Korban Pesach, ele faz a contabilidade quando ele está devendo depois do Yom Tov. Fala a Gemara, man lei dava barav Hanan le Abai. Falou o sábio para Abai, mais na Shileni ou mais na Alveni? Qual é a diferença da linguagem de Sheela, que é permitido, e a linguagem de Alva, que é proibido? Amar lei ha Shileni lo atle mihtav, Alveni atle mihtav. Fala Abai, com relação à linguagem de Sheela, que a pessoa pode ser cobrada imediatamente, a pessoa não vai chegar a anotar. Se ele pode cobrar imediatamente, ele não vai ter o receio de esquecer, ele não vai ter que escrever isso em Shabbat, em Yom Tov. Alveni, com relação a Alvá, que é depois de 30 dias, normalmente, se a pessoa não especificou uma outra data para cobrar essa dívida, a pessoa pode chegar a querer anotar, uma vez que ele pode chegar a esquecer também. Isso está proibido. Pergunta o sábio. E aqui na Bebechó, Zemlin de Baile Neymarle Alveni, Vamali Ashileni, Velocapide Lavei, Vatele Mirtav. Com relação a durante a semana, às vezes a pessoa tem a intenção de falar Alvá. Alveni, me dá um empréstimo e eu vou te pagar depois de 30 dias. Vamale Ashileni, a pessoa às vezes se confunde e fala a linguagem de Sheila, que a pessoa deveria ser cobrada imediatamente. Velocapi ilave, e a pessoa que está emprestando o Malve, ele não pega esse empréstimo de volta um dia depois. Ele deixa assim 30 dias esse empréstimo, Vatele Mirtav. E acontece que ele vai anotar que essa pessoa está devendo para ele os detalhes do empréstimo para cobrar depois de 30 dias. Pergunta a Gemara, Shabbat na Amiat Ele Mirtav. No Shabbat, mesmo com a linguagem de Sheila, é a mesma coisa. Deveria aqui ter o receio que a pessoa vai chegar a escrever isso. Uma vez que não presta atenção na linguagem, se é a linguagem de Sheila ou a linguagem de Alvá, ele vai sempre querer cobrar isso depois de 30 dias e pode chegar a escrever. No Shabbat também, deveria estar proibido os dois casos. Amale falou Abai, Bechol de Loshna que Amale Alveni, Loshna que Amale Ashileni, Lokabdina de Lavei, Atele Mirtav. Durante a semana que a pessoa poderia falar a linguagem de Sheila, ou podia falar a linguagem de Alva'a, e nos dois casos a pessoa vai cobrar só depois de 30 dias, a pessoa vai chegar a escrever. Bechabat que vai Ashileni de Shalulei Rabanan, Alveni lo Shalulei Rabanan, porque com relação ao Shabbat é diferente, só é permitido fazer um empréstimo para cobrar imediatamente. Só pode falar a linguagem de Sheila, Minkiramilta, uma vez assim é reconhecível que a pessoa quer emprestar para cobrar imediatamente, para não ter que escrever isso em Shabbat, Velot e Lemirtav, e a pessoa não vai chegar a escrever, porque vai cobrar imediatamente, não vai ter o receio de esquecer isso. Porque com relação a Alva, a pessoa pode chegar a esquecer e vai anotar isso no Shabbat, essa é a diferença com relação ao Shabbat. Uma outra questão que Rava Barav Hanan perguntou para Abai. Mirdi Amru Rabanan. No final das contas, os Hachamim falaram: Kol mili de Yom Tov, kama dev shali shnei meshanina. Mesmo coisas que são permitidas em Yom Tov. Os sábios falaram que qualquer coisa que a pessoa faz em Yom Tov, como um trabalho para o Hanefesh, para o sustento da pessoa, quanto mais a pessoa pode fazer diferente do que ele faz durante a semana, melhor é. Haninashi, com relação a essas mulheres, Demalian Hatzvayumaya, que elas enchem os barris de água em Yom Tov e levam para suas casas. Maitamalo Meshan, por que a gente não fala para elas fazerem de uma forma diferente em Yom Tov? Fala, Mishum de Loifchar, respondeu Abai, porque não tem o que fazer diferente. Não dá para falar para elas fazerem diferente. Eichilavdi, como elas vão fazer? Demalian Hatzvaraba, mulheres que normalmente elas pegam água com um barril grande. Livro Bechatz Vazuta, vamos obrigar elas a encher com vasos pequenos. Hakamav Shubei Lucha. Vai acabar que andando mais. E é proibido andar mais em Yom Tov. Vai ser um esforço proibido. Demalian Bechatz Vazuta, Livro Bechatz Varaba. Mulheres que já carregam com vasos pequenos, baldes pequenos, a gente vai obrigá-las a andar com baldes grandes, kanafshubemassui, vão acabar carregando mais pesada, proibido se esforçar em Yom Tov. Então não tenho o que falar para elas fazerem diferente. Viramos a página. Nifrosudra, se a gente vai obrigá-las a esconder os barris com um lenço, a teria de esritar, pode ser que esse lenço vai se molhar, vai chegar a espremer de uma forma proibida em Yom Tov. Vai chegar a lavar o lenço, vai chegar a espremer de uma forma proibida. Nechassa benachma, se a gente vai obrigá-las a tampar esses baldes com uma tampa, zimim de nifsak, às vezes a corda que prende a tampa pode se desprender, veatele mikteri, e a mulher pode chegar a amarrar isso, um nó fixo em Yom Tov, vai estar transgredindo o preceito de kesher shel kayama, um nó, mas assim não tem o que falar para elas fazerem diferente, então volta aqui a permissão original que elas têm de carregar para fazer o renefesh, uma coisa para o sustento da pessoa em Yom Tov. Continua, falou o sábio Rabai, Tnan uma Mishnah, Lomesapkin, é proibido bater palma em Shabbat e Yom Tov, tanto palmas de felicidade quanto palmas de tristeza é proibido. Velometafkin, é proibido bater no tórax da pessoa, usar o tórax como um instrumento de percussão, também é proibido, tanto para alegria quanto para tristeza. Velometafkin, é proibido dançar em Yom Tov, porque é proibido fazer essas coisas para não chegar a fazer um instrumento em Yom Tov. A gente vê que pessoas sim fazem essas coisas, a gente não adverte eles. Perguntou a Bai, conforme a sua opinião, Rava falou um seguinte ensinamento, uma pessoa não pode sentar na abertura, na porta de uma voi, uma voi é aquele beco que pela Torá um Rishuta Yahid é um recinto privado, não pode sentar de costas para a porta do Mavoi, em Shabbat, Dima Megandar Lechefetz, Ve'ate Leituye. Talvez pode escapar da mão da pessoa um objeto, e a pessoa pode chegar a carregar da rua para o Mavoi. Ou seja, se ele vai estar na porta do Mavoi, o Mavoi não tem teto, a pessoa não vai perceber que ele está fora do Mavoi, e o objeto caiu fora do Mavoi. E aí ele vai chegar a carregar da rua para o Mavoi, e vai estar transgredindo o preceito de carregar em Shabbat, mas é proibido. E a gente vê que tem mulheres que sim se sentam com os seus baldes no final do Shabbat para esperar acabar o Shabbat para pegar água, e elas sentam realmente na abertura do mavô e do beco, e a gente não adverte elas. Então fala Abai, Elanach de Israel, Mutav Shu Shugigin, Ve'ali Umezidin. Fala Abai, é melhor deixar o povo de Israel, que se acostumou com alguns erros, fazerem as coisas involuntariamente, do que falar para eles que é proibido, eles vão acabar transgredindo voluntariamente Bemezid. Savur Mina, os sábios pensaram, Hanemili Bedirabanan. Talvez essa regra só com relação a um preceito rabínico, Alá Bedeurai Telô, porém com relação a uma proibição da Torá, talvez isso não se aplica, temos que advertir mesmo que talvez as pessoas vão transgredir isso. Veloi fala que não é verdade, não tem diferença, tem nenhum preceito da Torá, a mesma coisa, deixa as pessoas fazerem às vezes alguns erros involuntariamente e não adverta. Derrato sempre deu uma kipurim de oraita, a prova disso é que parar de comer na véspera de Yom Kippur alguns minutos antes do tzom, antes do jejum, é uma obrigação da Torá. E a gente vê que tem mulheres que comem até alguns instantes antes do jejum, não esperam esses minutos, e a gente não adverte elas, porque a gente vê que é mesmo um preceito da Torá, a gente fala, mutar shiyu shugigin, é melhor que elas sejam involuntárias do que voluntárias. Continua a Gemara, uma mulher pode pedir para uma companheira pães emprestado em Shabbat, com a linguagem de Sheelah, como a gente já viu na Mishnah. Agora existe um outro assunto aqui, os sábios proibiram um tipo de juros. Pela Torá é proibido emprestar em juros. Isso é tanto referente a dinheiro quanto referente a objetos. Os sábios falaram que tem uma proibição de CABCA. Emprestar, por exemplo, um quilo de certo alimento para receber esse mesmo quilo depois de certo tempo. É proibido, porque talvez esse produto vai se encarecer e a pessoa vai estar devolvendo mais do que ele pegou emprestado, vai ser juros também. Os sábios em Maserhet do Messias, eles discutiram com relação a um objeto simples, como um pedaço de pão. Será que existe essa proibição também com relação a um pedaço de pão ou não? Uma vez que é um pedaço de pão, uma coisa simples, uma coisa barata, não é um juros tão importante e talvez os sábios não proibiram ser ABCA. Hilleiro fala que está proibido e os sábios falam que está permitido. Fala que não, Shabbat Hude Asir. Aval Bechol Shapidan. Com relação a uma mulher que está pegando emprestado pães em Shabbat, ela não pode falar a linguagem de Halva. Como vimos na Mishnah, para ser cobrado depois de 30 dias, para a pessoa não chegar a anotar isso em Shabbat. Fala que não, Shabbat Hude Asir. Só em Shabbat é proibido, talvez a pessoa vai chegar a esquecer. Não pode falar a linguagem de Halva, tem que falar a linguagem de Sheila. Aval Bechol Shapidan, durante a semana é permitido emprestar pães na linguagem de Alvá, mesmo que ela vai ter que dar só depois de 30 dias. Leimam a 30, de que Hilel, também a nossa Mishnah, mas como Hilel, de Tran a Mishnah fala, Vechena ya Hilel Omer, assim falava Hilel, Lo talve isha ki kar lechaverta, al sheta asena damim, shema yukru chitin venimtsu baot lideribit. Fala Hilel, uma mulher não pode emprestar um pão para uma companheira, até que elas vão avaliar quanto vale esse pão no momento do empréstimo. Talvez esse pão vai encarecer e a pessoa vai chegar a emprestar em juros, está proibido. Então talvez a nossa Mishnah não é como Hilel, a nossa Mishnah fala que é permitido emprestar para pagar depois de 30 dias em Shabbat. E a pessoa não vai avaliar em Shabbat quanto vale esse pedaço de pão. A gente vê na Mishnah que é permitido fazer isso durante a semana. Tetran fala a Mishnah, assim falava Hilel, Lotel Beishak, Kikar Lecha, Vertach, Te Asena Damim. O mulher não pode emprestar um pedaço de pão para uma companheira, até que eles vão avaliar quanto vale esse pedaço de pão. No momento do empréstimo, talvez o trigo vai encarecer, chamem o kruhitin, venenciu, baodre, deribit, e vão chegar a emprestar em juros. A nossa Mishnah parece diferente, a nossa Mishnah falou, não, pão pode fazer empréstimo, a linguagem de Alvá, em Shabbat. Parece que em semana é permitido fazer esse empréstimo em linguagem de Alvá, e a pessoa vai ter que devolver depois de 30 dias. Parece que é permitido fazer isso mesmo sem avaliar quanto vale esse pedaço de pão. Não, como o Hilel falou. Responde a mulher, filho, tem uma Hilel. Pode ser que nós vamos já também, como o Hilel. Rabeatra de Kits da Mei. Rabeatra de Lokits da Mei. Tem dois tipos de cidades, fala a mulher. Talvez nós estamos já se tratando de uma cidade que o trigo tem um preço fixo. Se o trigo tem um preço fixo, não tem aqui a suspeita, o receio de juros e é permitido. A cidade de Hilel, as pessoas não tinham um preço fixo para o trigo. E Hilel falou que é proibido emprestar esses pães para não chegar em juros. Se a pessoa não confia na pessoa que está pedindo emprestado, então que deixe um penhor em Shabbat e é permitido. Agora vai lidar agora com relação a outro assunto. Se é permitido também cobrar o empréstimo que foi feito em Shabbat ou Yom Tov num tribunal rabínico num Bedi. Fala Agmará, Itmar, foi ensinado Halva'at Yom Tov, com relação a empréstimos que foram feitos em Yom Tov. Rav Yosef Omer lo nitran litavar, Rav Yosef fala que não pode cobrar esse empréstimo num tribunal rabínico. Agora vai explicar por quê. Verabama nitran litavar, Rav fala que sim pode. Rav Yosef Omer lo nitran litavar, Rav Yosef fala que nada para cobrar empréstimo num tribunal rabínico. De Iamat nitran litavar, se você sustenta que dá para cobrar esse empréstimo num tribunal rabínico, Atile Mirtav. A pessoa vai chegar a escrever no próprio Yom Tov para saber os detalhes do empréstimo, para como cobrar isso no tribunal rabínico. Agora que a gente fala que ele não pode cobrar esse empréstimo no tribunal rabínico, a pessoa só vai emprestar para quem ele confia plenamente, ele não vai chegar a escrever, porque ele confia que a pessoa vai devolver sozinha esse empréstimo. Rabba Amar Nitranitavá. Rabba sustenta que dá para cobrar esse empréstimo no tribunal rabínico, sim. Dia Mata Loitranitavá. Que se a gente vai falar que não dá para cobrar esse empréstimo, loia ivle, veatilim nuim simchat yom tov. Se você fala que a pessoa não pode cobrar esse empréstimo, então ninguém vai emprestar yom tov. Veatilim nuim simchat yom tov. Essa pessoa que está pedindo dinheiro não vai ter dinheiro e não vai estar alegre no yom tov. Isso fala Rabba. Continua a baratran uma prova para um dos lados. Imenomami, no maniach talitotzlo. A Mishnah falou, se a pessoa não confia na pessoa que está pedindo essa coisa emprestada, então essa pessoa deixa o penhor, deixa o talit dele pra, como garantia. E a Marta Bishlam, tá bom se ela é como Rav Yosef, que fala que a pessoa não pode cobrar esse empréstimo no tribunal rabínico, Mishumach imaniach talito etzlo, por isso a pessoa tem que deixar um penhor, ועושים הוא חשבון לאחר שבת, ודפס פזי עקום ודפס הוא שבת. אלא יאמרת נתרנית הבא, פריסי הלכה כמו רבא פלו, כדאי פרקוברה עשים פרשם וטיבונה וחביני כמו בדין, המים מניחת ליטו אצלו, פרקי פסו ודשאום פיור, ליטן לי וליטווה. A pessoa pode dar o empréstimo para a pessoa que está pedindo e no máximo vai cobrar dele no tribunal rabínico. Por que tem que deixar um penhor? Responde a Gemara, Amar, Lobaina, Delicum, Bedina, Bedayana. Responde a talvez ela, como o Rabba falou, que dá para sim cobrar no tribunal rabínico, mas talvez esse malvê não quer esse esforço de ir até o tribunal rabínico para cobrar esse empréstimo. Ele prefere pedir um penhor para ter garantido já. Metiv Ravid e Baravim, perguntou Ravid e Baravim para contra um dos lados. A Shochet et Apará. A pessoa que está fazendo Shkita em Rosh Hashanah, Vechelkab e Rosh Hashanah, está fazendo Shkita no Yom Tov de Rosh Hashanah, está dividindo para pessoas, as pessoas vão pegar fiado. E o que acontece é que é Rosh Hashanah do ano da Shemitah. Para entender essa Mishnah, temos que introduzir alguns assuntos, assuntos de Shemitah de Tzafim. O ano da Shemitah, o sétimo ano do ano sabático, ele faz aqui um cancelamento das dívidas. O calendário judaico é dividido em 7 em 7 anos e o sétimo ano do ano da Shemitah. No final do ano da Shemitah, as dívidas não podem ser mais cobradas quando já começou o próximo ano. Eu falo agora com relação a isso, a chorreta da pará, a pessoa está fazendo shkita, abate de uma vaca, vechilká, está dividindo essa vaca por crédito, as pessoas vão pagar depois do hag, está vendendo fiado, Rosh Hashanah, no Yom Tov de Rosh Hashanah isso, ou seja, no primeiro dia de Rosh Hashanah, imaya chodesh meubá, se o Elul, último dia do ano, teve 30 dias, então o mechamet, então essa dívida está cancelada. Se o Elul teve 30 dias, ou seja, os testemunhos que fixam quando vai ser Rosh Hashanah, eles não vieram testemunhar que viram o aluno no dia 30 de Elul. O dia 30 de Elul ainda era referente ao ano anterior, eles vieram só no dia seguinte, dia 31 de Elul, que virou o primeiro dia de Tishrei, testemunhar que viram a lua. O Rosh Hashanah teve 2 dias, também o dia Lamed, o dia 30 de Elul, o primeiro dia de Tishrei, era o Rosh Hashanah. Agora, se a pessoa estava dividida esse animal no dia 30 de Elul, o dia 30 de Elul era referente ao ano anterior ainda, e essa dívida que estava sendo criada no primeiro dia de Rosh Hashanah era referente ao ano anterior, quando o ano passou, então essa Shemitah cancelou essas dívidas em Meshamet, a pessoa não pode mais cobrar essa dívida. Veim Lav. Se Rosh Hashanah não teve 2 dias, teve um dia só, Elul foi só 29 dias, não 30 dias, o 30º dia de Elul já foi o primeiro dia de Tishrei. E não Meshamet, então essa dívida não está cancelada. Se a pessoa estava dividindo esse animal no dia de Rosh Hashanah, só tive um dia de Rosh Hashanah, esse dia de Rosh Hashanah é referente ao ano seguinte já, o primeiro dia de Tishrei. E essa dívida foi criada no ano seguinte e a Shemitah não cancela essa dívida. Pergunta grave, Ilonit Nalitavá. Se ela quer cobrar Yosef, que uma dívida que é criada em Yom Tov não pode ser cobrada no tribunal rabínico, mas em Meshamet, como você pode falar que se Rosh Hashanah teve 2 dias e Elul teve 30 dias, então essa dívida está cancelada? Por quê? De qualquer jeito essa dívida já estava cancelada, porque a pessoa não pode cobrar no tribunal rabínico. E se a pessoa quer vir pagar essa dívida por livre e espontânea vontade, é permitido. Então por que falou a Mishnah que a Shemitah cancelou a dívida? De qualquer jeito ele não poderia cobrar no tribunal rabínico, deve ser que ela raia como Rabba, que uma dívida que foi criada no Yom Tov pode ser cobrada no tribunal rabínico. Responde a Gemara, Shaneatam, aquele caso é diferente, de Igla e Milta de Holo. Uma vez que os testemunhos não vieram no dia 30 de Elul, vieram só no dia seguinte, então está revelado aqui que o Rosh Hashanah verdadeiro é no primeiro dia de Tishrei, o dia 31 de Elul. E o dia 30 de Elul, na verdade, não era Rosh Hashanah. Era um dia normal da semana. E essa dívida que foi criada nesse dia é uma dívida comum, que a pessoa poderia cobrar sim em um tribunal rabínico. Isso foi lá a Mishnah, que veio aqui a Shemitah e cancelou essa dívida. Continua a Gemara Tashma Miseifa. Tem uma prova da continuação dessa Mishnah. Imlav, se o Elul tem só 29 dias, não 30 dias, e não Meshamet. Como vimos anteriormente, que essa dívida foi criada em Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei, e é referente ao ano seguinte já, o 8º ano da Shemitah, não o 7º ano. E essa dívida não está cancelada? Pergunta a Gemara. E a Marta Bishlama Nitnalitavá? Tá bom se a gente já falar a Raya com Uraba, que a pessoa poderia cobrar uma dívida que foi criada em Yom Tov. Aí no Vektane, aí no Mechamento, por isso falou a Mishnah, que a pessoa mesmo que ela poderia cobrar essa dívida no tribunal rabínico, a gente poderia pensar que a Shemitah veio e cancelou essa obrigação da pessoa a pagar essa dívida. Mesmo assim, fala a Mishnah, se ele não teve 29 dias, essa dívida foi só referente ao ano seguinte, e a pessoa pode continuar cobrando essa dívida mesmo depois da Shemitah. Isso fala aqui a Gemara, ela ia amar, talor e talitavá, porém se a pessoa não pode cobrar uma dívida que foi criada em Yom Tov. A Maia não me chamou porque fala a Mishnah que a Shemitah não cancela essa dívida. De qualquer jeito a pessoa já não pode cobrar essa dívida. Foi uma dívida que foi criada em Yom Tov, se ela rei como Rabá, a pessoa não pode cobrar essa dívida. Então não faz diferença agora se a Shemitah vai cancelar a dívida ou não. Responde a Gemara, Deia Ivlei Shaquil. A resposta é que se acontece que o Lové, a pessoa que pegou a emprestada, quer pagar essa dívida por livre e espontânea vontade, e se falar Seifa, que a pessoa pode receber essa dívida. Pergunta Gemara, Mechlader, Eishayi, Vleilo Shakir. Não pode ser. Se você quer falar assim, com relação a Areixa, que ele não teve 30 dias, mesmo que a pessoa quer pagar essa dívida, a pessoa não pode receber, com certeza ela pode receber. É bom que a pessoa queira pagar uma dívida que foi cancelada na Shemitah. Resposta é a seguinte, com relação a Areixa, que essa dívida foi cancelada, se o Lové, a pessoa que emprestou, ele vem e quer pagar essa dívida, o Malvê tem que falar para ele que eu estou cancelando essa dívida, eu concordo com a Shemitah e me desconecto dessa dívida. E o Lové pode falar, mesmo assim eu quero pagar, e a pessoa pode receber. Porém, antes disso, a pessoa tem que falar aquele Mechamet. Ele cancela essa dívida. Então, isso com relação a Areixa. Seifa, Lotzerich, Leve Neymar, Mechamet. Com relação a Seifa, a pessoa não tem que falar Mechamet, nem de qualquer jeito a Shemitah não cancelou essa dívida. Foi uma dívida foi feita em Yom Tov, a pessoa não pode cobrar essa dívida com a família de Yosef. E se o Lové quer pagar essa dívida, o Malvê não tem que falar para ele Mechamet, nem de qualquer jeito essa dívida não está cancelada por causa da Shemitah. Que detrana a fonte para essa fala de Mechamet Ani, a Machzir Chov Bashvit, a pessoa que está devolvendo uma dívida que foi cancelada na Shemitah, Bashvit, na época que o Shuviit, o ano sabático, funciona, Yomarlo Mechamet Ani. A pessoa que está recebendo essa dívida tem que falar Mechamet Ani, eu cancelo a dívida. Veim Amarlo Afal Piken, se o Lovek fala mesmo assim eu quero pagar para você, Kabel Mimeno. Ele pode receber essa dívida, Mishon Shinemar Vezed Vara Shemitah. Porque está escrito no Pasuk, essas são as leis da Shemitah. O que isso vem ensinar a gente? Vara Shemitah significa a fala, o dito da Shemitah. A pessoa tem que falar que concorda com a Shemitah. Meshamet Ani, eu cancelo essa dívida. E se a pessoa quer pagar mesmo assim, ele pode receber. Continua a Gemara, Ravave Shakir Mashkona. Ravave recebia um penhor quando alguém queria pegar emprestado alguma coisa de Ravávia em Yom Tov em Shabbat. Rababar Ula, Marim e Arumi. Rababar Ula, ele não pegava um penhor da pessoa em Shabbat em Yom Tov. O que ele fazia é que depois de Shabbat em Yom Tov ele ia pedir algum objeto emprestado para essa pessoa e ele segurava o objeto até essa pessoa pagar para ele a dívida. Continua a lembrar de Hener Pesach, se é a véspera de Pesach, que é o momento de fazer o Korban Pesach, cair em Shabbat, a pessoa pode ir num comerciante pegar nele fiado um carneiro para fazer o Korban Pesach. Fala Gemara Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam Pischo Beshabbat Vechagigato Beyom Tov. Fala Rabbi Yochanan, a pessoa pode fazer Kdesh, designar que certo animal vai ser um sacrifício em Shabbat. Ou seja, a pessoa tem que fazer o Kdesh do Korban Pesach dele em Shabbat, que é o véspera de Pesach. Ele pode fazer isso Vechagigato Beyom Tov. Se a pessoa não pegou esse animal da véspera de Yom Tov para fazer o Chagigá, Korban Chagigá é aquele Korban, aquele sacrifício que se faz em Pesach Shavuot Sukkot, quando a pessoa leva para o Beit HaMikdash, nos regalim. A pessoa não fez o Ekdesh da véspera de Yom Tov, ele pode fazer o Ekdesh em Yom Tov e trazer esse Korban Chagigá para o Beit HaMikdash em Yom Tov. Fala, mas nem uma mensagem ali, talvez tenha um apoio para Rabbi Yochanan da nossa Mishnah, Vechenerev Pesach de Yerushalayim. Mesma coisa com relação à véspera de Pesach em Yerushalayim, Shechaliot Beshabbat, que véspera de Pesach caiu em Shabbat. Maniach talitó etzlo, a pessoa pode deixar seu talit, de penhor para pegar esse carneiro. Venotrev Pishoi, a pessoa pega o carneiro. Veuseimo Hezbon Lachar Yom Tov, e a pessoa faz a contabilidade depois de Yom Tov. Que a gente vê daqui, a pessoa vai pegar um carneiro em Yom Tov e vai sacrificar ele. Com certeza tem que fazer Ekdesh, vai ter que designar que esse carneiro vai ser um Korban. Porque sem o Ekdesh, sem essa designação, a pessoa não pode trazer um Korban. É um apoio para Rabbi Yochanan, que falou que a pessoa pode fazer o Ekdesh, mesmo em Yom Tov. Os rabinos decretaram que a pessoa não pode fazer Ekdesh em Yom Tov ou em Shabbat, que parece como comércio. Através dessa designação, esse animal ele sai da posse da pessoa e entra nas posses do Beit HaMikdash. Isso parece como comércio. Porque em relação a esses casos de véspera de Pesach que caiu em Shabbat, ou Hagigah no primeiro dia de Yom Tov, uma vez que a pessoa pode fazer esses korbanot nesses dias de Shabbat e Yom Tov, então a pessoa também pode designar o korban em Shabbat e Yom Tov. Isso fala da Rabbi Yochanan. Talvez é uma prova da nossa Mishnah que a pessoa pode designar esses animais em Shabbat e Yom Tov. Responde a talvez a Mishnah diferente, a Rabbi Maiaskina, Mimei Mané, Acherim, Imo, Alpishon, de Meikara, Mikdash, Vekai. Talvez a nossa Mishnah é diferente, se trata de uma pessoa que tinha vários animais, algumas pessoas já vieram dividir um Korban Pesach, normalmente as pessoas fazem um Korban Pesach em grupo, e a pessoa já tinha feito o Ekdesh da véspera de Shabbat sobre esse animal, e algumas pessoas já estavam dividindo esse Korban Pesach. Vem uma pessoa em Shabbat, véspera de Pesach, e quer parte nesse Korban Pesach. Isso fala a Mishnah que a gente pode fazer. A pessoa não faz o Ekdesh em Shabbat mesmo, esse Ekdesh já foi feito da véspera de Shabbat. Pergunta agora, Vehanan Tnan, a Mishnah fala diferente em Betzah. Eni mnina labem, abitri labem tov. A pessoa não pode chegar num comerciante em Yom Tov e falar que ele quer um pedaço do animal. É maase dechol, é uma coisa que a pessoa faz durante a semana, não pode fazer isso em Shabbat, Yom Tov. Então como pode ser que a nossa Mishnah se trata assim, que a pessoa vai pegar uma parte do animal em Shabbat, Yom Tov? Responde a Mishnah, Shaneach, aqui é diferente. Que bandeira giletzlo, que mande imne bemei karadami. Se der de um específico, nossa Mishnah, que é uma pessoa que sempre vai num comerciante para pegar o Korban Pesach dele, ele que sempre quer um pedaço do Korban Pesach, e é considerado que a pessoa já estava nomeada, já estava com parte nesse Korban Pesach da véspera de Shabbat. A proibição é ir num comerciante que não preparou nada para ele, e não sabe o que ele quer, e começar a discutir, começar a combinar o que ele quer desse Korban Pesach. Ou qualquer outro animal. Aí é proibido, que é permitido, é uma pessoa que já é freguês, ele já vem todo ano para pegar esse pedaço do Korban Pesach, então esse comerciante já sabe o que essa pessoa quer e não está proibido em Shabbat. Vê a Rabbi Hoshaya, foi uma outra prova. Rabbi Hoshaya falou, a pessoa pode ir para um pastor que a pessoa já conhece ele, esse pastor vai dar para ele um carneiro para ele fazer o Korban Pesach. Uma Gdisho, a pessoa pode fazer o Ekdesh, designar esse animal para ser um Korban. E pode ser a obrigação de Pesach com esse animal. Tiver uma prova com o Rabbi Yochanan, que a pessoa pode fazer o Ekdesh, a designação, em Yom Tov, em Shabbat. Responde a Murat, Tamnam, aqui também se trata, que Vandera Gileslo, e Gdisho Lemeikara. Se der de um caso específico, que esse pastor já conhece essa pessoa, todo ano ele já vem comprar um carneiro para o Korban Pesach dele, e esse comerciante já fez o Ekdesh também pensando nessa pessoa. Talvez assim, a pessoa não tem que fazer o Ekdesh em Yom Tov, em Shabbat. Pergunta para a Vehama Kedishktane, está escrito nessa Braita, que a pessoa vem e faz o Ekdesh, já faz a designação em Yom Tov. Como a gente pode falar que já foi feito o Ekdesh da véspera? Mas é como o Rabbi Yochanan, que fala que a pessoa pode fazer o Ekdesh em Shabbat e Yom Tov. Responde o Mará, Ekdesh e Lui Mederabanan. Aqui se trata de um outro tipo de Ekdesh. Existe um Ekdesh que a pessoa está designando um animal para ser um sacrifício. Está tirando o animal de suas próprias posses e colocando na posse do Beit HaMikdash. Isso é proibido em Shabbat e Yom Tov. Isso para o Rabbi Yochanan, que a pessoa pode fazer em casos específicos. Aqui se trata de um Ekdesh que já foi feito da véspera de Shabbat e Yom Tov. A pessoa só tem que falar outra vez que é Ekdesh. Que os rabinos decretaram que a pessoa tem que fazer o Ekdesh no seu próprio animal. Não é suficiente que um vendedor fez o Ekdesh sobre esse animal e a pessoa está pegando o animal que já é Ekdesh, a pessoa tem que fazer também o Ekdesh sobre esse animal para ser que o dono fez o Ekdesh. Esse Ekdesh é permitido fazer em Shabbat, não parece como comércio. O problema de fazer Ekdesh é que parece como comércio, que está tirando suas posses, está colocando nas posses do Beit HaMikdash, Mas aqui em Senimal já está nas posses do Betamigdash. A pessoa só vai fazer o Egdesh para cumprir essa halakha rabínica de Egdesh. Pelo lembrar, o Miyamara Biuchanach. E como a gente pode falar que a Biuchanach sustenta que pode fazer o Egdesh em Shabbat e Yom Tov? Veamara Biuchanach, halakha que está em Mishnah. A Biuchanach sustenta que a halakha é como está em Mishnah. Toda vez que tem uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, e não tem machloka, não tem discussão, a halakha é como essa Mishnah. Betná tem uma Mishnah Loma Kedishina, proibido fazer Egdesh, designar um animal para ser um Korban. Velomarihina, proibido prometer o Erech de uma pessoa, ou seja, a pessoa que fala que ele quer dar o valor de certa pessoa para o Betamigdash. O valor das pessoas está definido no Rumash Vaikra, no capítulo 27, lá tem todos os valores de um adulto, de uma criança, de uma mulher, de um ancião. É proibido prometer esse valor em Shabbat e Yomto. Velomarihina, a pessoa não pode fazer Herem. Herem significa também fazer aqui uma designação que certo objeto vai ser posse do Betamigdash, para não para ser um Korban, para ser posse do Bedekabait, do tesoureiro do Betamigdash, para servir o Betamigdash. É proibido fazer isso em Shabbat e em Tov, todas as coisas parecem como comércio, é proibido. Velo Magbin Trumot Masrot. É proibido também tirar oferendas e dízimos em Shabbat e em Tov. Coelho Yom Tov Amru Kavachom Beshabbat. Tudo isso que eu falo com relação a Yom Tov, com certeza em Shabbat também é proibido, parece como comércio, parece que a pessoa está consertando os objetos, está proibido. Então pergunta a Gmará, a Yohan falou que ela cai como está a Mishnah. Essa Mishnah fala que é proibido fazer Ekdesh, a Yohan fala que é permitido fazer Ekdesh. Como fica isso? Responde a Gmará, Lokash não tem uma contradição. Kam bechovot shekavu alayhem zman, kam bechovot shekavu alayhem zman. É diferente a Mishnah do caso de Rabbi Yohan. Rabbi Yohan falou num caso onde a pessoa tem uma obrigação de trazer o Korban em Shabbat Yom Tov, aí ele pode fazer o Ekdesh. A Mishnah fala que tem uma situação que a pessoa não tem a obrigação de trazer em Shabbat Yom Tov um Korban. Ele pode trazer outro dia, aí ele não pode fazer o Ekdesh em Shabbat Yom Tov. A Bihanan falou, uma vez que a pessoa já pode trazer o Korban, ele também pode preparar o Korban fazendo o Ekdesh. Por isso ele não precisa fazer o Korban naquele dia, então ele não pode fazer o Ekdesh. Você fala que é Gmará. Vou deixar amanhã um novo daf com novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.